Fala galera, tá começando mais um Hit Kill, esse Hit Kill número 83, e esse vai ser o Hit Kill do quê? Do ódio. Vai ser o Hit Kill do Raid Quit. Quem nunca deu um Raid Quit num jogo na vida, né? Mas antes da gente começar a destilar os nossos amores e horrores pelos nossos joguinhos, vamos nos apresentar. Eu sou a Vivi Werneck.
Eu sou o Ricardo Ciozzi.
E eu sou o Arilio Borio.
E sem mais delongas, vamos lá destilar o ódio. Hate.
Mais uma vez, destilar ódio, né? Porque a gente só destila ódio nesse programa.
Ah, vai se lascar, garoto.
É uma coisa que a gente faz muito bem falando nisso, né?
Até quando a gente não tem que destilar ódio, a gente destila ódio.
Cala a boca, vamos começar o programa. Galera, começando esse programa, esse Hit Kill número 83, né? Como é que surgiu esse tema assim do nada, né? Na verdade, não foi do nada, né? Ultimamente eu tenho jogado alguns gamezinhos assim que estão me dando um pouquinho de ódio, que me deram um pouquinho de ódio. Aí eu pensei, caraca, vamos gravar um programa falando sobre esse ódio que a gente faz crescer dentro dos nossos corações, de nossas almas, pelo videogame, porque nem toda relação é só amor, né? Então, assim, falar de Raid Quit, né? Pra quem tá por fora. Bom, na verdade, né, assim, é legal a gente explicar, porque vai que você tá caindo de paraquedas aqui no Hit Kill. Primeiramente, bem-vindo. Mas você não é muito familiarizado com a nomenclatura gamer. Então, Raid Quit é aquele momento em que você tá jogando algum jogo que ele te estressa num nível tão extremo que ou você taca o controle na parede ou você faz uma pausa. Essa pausa, às vezes, é por um determinado tempo ou pra sempre, ou você realmente esmaga o controle na parede, né? Não faça isso, periféricos são caros. Eu costumo dizer que, assim, hoje em dia, né, eu mais ou menos, assim, eu já sei o que eu gosto de jogar, né, e o que eu tô disposta a experimentar de novo, né. E, assim, não é que eu não dei o Raid Quit, mas isso diminuiu muito mais na minha vida, porque agora eu olho e falo, ah, não, vai dar ruim se eu pegar isso pra jogar. E como eu não tenho mais, assim, muito tempo disponível pra me estressar tanto com o jogo, tem certos games que eu já automaticamente, alguns gêneros de jogos que eu já automaticamente meio que assim não chego nem perto. Mesmo assim, né, mesmo tentando ficar o máximo possível dentro da minha zona de conforto, ainda tem vezes, né, que dá vontade de novamente tacar o controle na parede, só que novamente não faz isso, o controle é caro, 400 e poucos, acho 500, dependendo do controle, mas assim, tem uns jogos que realmente tira você do sério. Eu queria primeiro, antes de começar a dar os exemplos, né, de joguinhos que a gente trouxe aqui que tiram a gente do sério, eu queria saber de você, menino Ricardo e menino Ari, como é que vocês lidam com o Raid Quit? Era mais no passado, é mais agora? Como é que tá isso?
Eu nunca fui uma pessoa estressada. Eu fico salgado, né? É o termo que a gente fala muito nos jogos de lutinha.
Salgado.
Salgada, a gente chama muito salty. Eu fico muito salgado. Deus. Principalmente nos jogos de luta. Mas normalmente é comigo mesmo.
Nota que quando você fica salgado, você não xinga. Você no máximo fala um sacola.
Sacola.
É o sacola e ou eu me chamo de pamonhão. Tipo, literalmente. Eu falo assim,
ai, meu Deus de pamonhão, céu, cara. Gente, eu invento até palavrão na hora.
Não, eu não consigo. Mas assim, teve, às vezes, né? Hoje em dia não tem tanto, mas já ocorreram vezes que eu, tipo, eu dei soco na almofada. Isso daí é o máximo de... Então, isso é o máximo de braveza que eu tenho, assim, de bico que eu faço.
Não me segura, gente, não me segura.
Gente, uma vez eu dei um socão na minha perna.
Nossa, eu nunca me autoflagelei, assim.
Não, era pra dar um soco na almofada, mas eu, tipo, não tava mais raciocinando. Eu dei um socão na minha perna e ficou com aquela bola roxa, mas enfim, continua aí.
Então, o problema é que assim, quando eu fico nervoso, né, eu suo, tipo, eu fico quente. Então,
oi, gente, quente, mas não é aquele e salgado.
Não é tão gostoso.
Ou seja, suado,
parece,
né?
Não. Suado, basicamente. E antigamente, quando eu era mais moleque, Eu até falava palavrão na época, provavelmente com 17 anos eu falava os palavrões aí.
Mas que cocô!
Umas coisas assim. Hoje, já faz uns anos assim, por exemplo, eu gostava muito de platinar jogo, né? Hoje eu já não faço isso com muita frequência.
Deus me livre, não chego nem perto disso.
E eu lembro que eu platinei o Batman Arkham Asylum do PlayStation 3 e tem um troféu que você precisa vencer várias hordas de inimigos e tem que fazer uns combos malucos. E se você errar, você tem que, tipo, basicamente começar de novo, né? E eu lembro que eu fiquei de madrugada fazendo isso até 2 da manhã, que, tipo, é muito acima do meu horário de dormir. 2 da manhã, muito fora do meu escopo, assim, tipo, 3 horas a mais.
Como ele era rebelde.
Gente, o Ricardo muito, é muito, cara, monge, muito. Meu Deus do céu.
Tá louco.
É um monge tibetano.
E eu ficava irritado pra caramba. Hoje em dia, quando eu me dá esse rage, né, que no meu caso é mais uma bravezinha, eu só respiro fundo e falo, ah, mano, quer saber? De verdade? Não quero mais. Né? Hoje em dia,
que
antigamente... É, tipo, antigamente eu jogava o jogo até o fim, mesmo se eu odiasse o jogo. Já faz uns bons anos que eu simplesmente paro e falo, ah, quer não, quero mais não, e
sim,
daí paro.
Sim, mas é exatamente isso que eu tô falando. Tipo, a maturidade faz a gente pensar, gente, eu já me estresso tanto com a vida, normalmente. O jogo, se ele não tá me divertindo mais, pra que eu vou insistir? A não ser quando você encara aquilo como um desafio pra você, do tipo, eu sei que eu sei passar, eu sei que eu vou conseguir, eu só preciso...
É o meu caso, às vezes.
Entendeu? Então fale, Ari.
Não, então, eu tinha essa... relação de ódio com os jogos quando era mais novo. Tanto é que eu ia muito mais pra minha zona de conforto, né? Que era jogos de ritmo, Guitar Hero, Rock Band e tal. Gostava muito de jogos de hack and slash. Então, hack and slash, principalmente, sei lá, Devil May Cry, sei lá, Dante's Inferno, God of War. São jogos muito difíceis, né? Se você colocar nas dificuldades mais altas. E eu sempre gostei disso, né? Só que assim... Não vou dizer que não me estressava sim.
O estresse é jogar com você, Ari.
Ah, Vivi, depois a gente fala sobre isso, já vai trazer isso de novo já. Mas, hoje em dia, eu sinto o desafio como se fosse uma coisa boa, sabe? Tanto é que, ultimamente, eu tô rejogando os Resident Evils, né? No geral, assim, os remakes, os mais clássicos e tal. E eu tô colocando nas dificuldades mais altas, né? Coisas que antigamente eu não fazia. Antigamente eu colocava sempre ali no normal, né? Sempre jogava jogo no normal.
Uhum.
E hoje em dia eu tô com aquele mantra de que, tipo, pra aproveitar um game eu preciso jogar no difícil. Porque tem que ter um desafio. Eu não posso passar fácil. Você não tem graça.
É, eu tô totalmente oposto do Ari nesse momento da minha vida.
Pra mim, eu quero me divertir com o jogo e, se possível, terminá-lo. Não precisa terminar pegando todas as estrelinhas do Overcooked 2.
Não.
Eu não tenho esse fetiche, entendeu?
Então, eu sei que você trouxe isso pra poder me atacar de novo aqui, porque a gente jogou, pra vocês que não estão ligados, a gente fez uma live de Overcooked 2 lá no YouTube.
Assistam. Isso foi uma estratégia de marketing, você não entendeu.
Assistam que tá muito legal. É, só que eu sou aquele tipo de pessoa que, vamos supor, Overcooked, mano. Cara, é um jogo que se você passa da fase com uma estrela, eu me sinto um lixo. Eu me sinto um cocôzão.
Eu falei, ah, passei, tá bom.
É, não, tipo, você tem que passar com 3 estrelas, porra. Quer dizer, poxa, eu completei a fase, você completa com 3 estrelas.
Entendo, mas não concordo.
Então, não, mas assim, eu respeito total o sentimento do Ari, porque a minha esposa, ela é assim, né? Ela é uma jogadora, ela não joga tanto quanto nenhum de nós três, mas quando ela pega alguma coisa pra jogar, ou ela faz tudo, ou ela não joga. Tipo, ela é muito assim, sabe? Já, assim, no meu caso, eu vou muito pelo jogo, né? Então, o que eu busco desse jogo? Um exemplo é o Cuphead, que eu terminei esse ano no Xbox, mas eu comprei o jogo há uns 3 anos. E há mais de um ano, eu encalhei no King Dice, que é o chefe do dado lá.
Ah, tá, o penúltimo chefe. Todo mundo encalha ali.
Não passava. Tanto, daí chegou uma hora que eu falei, quer saber? Vou desencanar e larguei.
Uhum.
E larguei. Daí esse ano, assim, a gente decidiu voltar e falei, não, vamos lá, porque eu quero esse desafio. Vai do jogo, né? Então, por exemplo, eu jogo de luta, eu quero o desafio de jogar contra um jogador bom, porque eu quero aprender. Agora. Tem jogo que às vezes eu só quero jogar história, só quero conhecer a narrativa. Então daí, putz, se precisar eu jogo no Easy sem problema algum, cara. Eu só quero saber a história do jogo. Então eu vou lá e vou jogar no Easy, não tô preocupado com... Agora, por exemplo, eu nunca jogaria Dark Souls no Easy, porque eu acho que o objetivo do jogo é
não
o desafio.
Não tem, meu bem. Nem
não,
tem
eu sei,
isso.
Eu sei que não tem.
Não, mas se tivesse.
Sim.
Eu nem vou começar a discussão de... Oh, Dark Souls tem que ter modo easy? Eu não vou discutir.
Ai,
vou
não faz isso não,
isso.
Pelo amor de não, Deus. Eu não tenho nem psicológico pra aguentar isso.
Como Dark Souls foi feito com o objetivo de desafiar, Uhum. Eu quero jogar esse jogo com esse objetivo. Agora, ah, vou pegar um RPG e... Meu, RPG normalmente é história. Então, tipo, eu só quero a história do jogo. Então, tipo, vai muito do jogo, sabe?
Não, sim, eu concordo. Tipo, vamos supor, sei lá, Final Fantasy, por exemplo. Eu não vou atrás do maior desafio, sabe, que tem. Eu jogo ele só pra aproveitar mais a história, porque o foco dele é esse. Só que, cara, vamos supor... Eu tô agora rejogando, né, que eu falei, os Resident Evil. Recentemente, agora, eu joguei o Village, né? Eu fechei ele 3 vezes, inclusive. Cara, o Village, ele é um jogo de sobrevivência, sabe? Se você tá naquele mundo, imerso naquele mundo, se você fosse o protagonista, cara, eles iam te trucidar de qualquer modo, sabe? Eles não iam facilitar pra você. Então, eu entendo que, tipo, como é um jogo de sobrevivência, de terror, survival horror, no caso, tem que ter um desafio. Se você passa fácil, parece que não é real. Assim, eu sei que jogo não é real, mas a fantasia não é real, sabe?
Ele quer sentir na carne.
Não, mas, putz, exato. Totalmente justo o que ele tá dizendo. Não discordo, não.
E, tipo, e o Cuphead, já o Cuphead foi a questão de me desafiar mesmo, porque eu adoro esse tipo de jogo, né? Aí, além de jogar no normal, eu zerei no especialista, tá?
Deus me livre, me guarde disso.
Não, então, aí eu fiquei no normal, não tem jeito, não.
Eu cheguei a jogar Cuphead também, parei na minha... Esse foi um que eu dei rage quit, que eu
já
falei...
Então, já começamos nossa lista. Vivi já desistiu de Cuphead.
Já puxando o que vocês falaram de Cuphead, esse foi um que eu dropei, que eu falei, ah, quem sabe um dia eu volto jogando co-op.
Ah, é muito bom, Vivi.
Não, eu sei que é legal, mas aquela coisa, mas é a coisa que eu falei desde o início, tá, o nível na balança de estresse tá muito maior do que o meu nível de diversão, é o momento que eu paro. E depois eu volto, ou eu dropo de vez.
Mas tem uma coisinha que a gente não falou aqui, que às vezes as pessoas, elas têm prazer no desafio, porque quando você passa por ele te dá essa sensação boa.
Cara, e isso é formidável.
É uma coisa meio BDSM, só que pra jogos.
Tipo, isso rola comigo, inclusive.
Não, com certeza. Quando eu venci o King Dice e depois o Diabo no Cuphead, foi tipo um momento muito gostoso. Tipo, ah, velho, um alívio. Depois de 1 milhão de horas de sofrência...
E tipo, e quando a pessoa sabe que existe esse sentimento, né, dessa dopamina liberada de uma forma maravilhosa quando você passa de algum desafio, cara, parece que o desafio fica mais gostoso, sabe? Tipo, você vai morrendo, você fala, não, eu vou passar, eu vou tentar, porque lá na frente esse sentimento vai ser recompensador, sabe?
Então deixa eu aproveitar esse gancho da dopamina de superar obstáculos, né? Pra poder, eu não posso nem falar muito sobre isso pra não dar spoiler do Hit Kill Play. Mas assim, o próprio Dragon's Dogma 2 me deu essa sensação agora. Por quê? Porque eu tenho um longo histórico de amor e ódio, mais ódio que amor, muito mais ódio que amor, sim, com essa franquia. O primeiro Dragon's Dogma foi a primeira vontade real que eu tive de tacar um jogo na parede. E literalmente porque eu tinha ele na caixinha do PS3, né? Porque, como eu já falei algumas outras vezes aqui, eu não joguei a versão Dark Arisen, que já era uma versão um pouco melhorada do jogo. Eu joguei aquele primeiro mesmo, aquele Roots.
Mas o Vanilla, né, que o pessoal fala,
o Vanilla,
né? O Vanilla, ele é... Mas você desistiu porque ele era difícil ou porque ele era bugado, ou os dois?
Os dois.
Ah, tá.
Porque ele continuava... Ele era difícil... O difícil no sentido da dificuldade que o Dragon's Dogma, ele quer colocar no jogo, de ser punitivo à noite, essas coisas assim.
Uhum.
E da porcaria dos NPCs bugando e desaparecendo. Ou seja, você não conseguia terminar as quests.
E você depende deles, né? Pra sobreviver.
Exatamente. Como você não podia voltar save, você tinha que começar o jogo de novo.
Uhum.
Então, assim... Esse Dragon's Dogma 2, eu tava um pouco cética, comecei a jogar, super divertido, vou falar mais sobre ele depois, mas tem uma parte no final, mais porque eu não vou falar, obviamente, que eu já adiantei pros meninos aqui, que foi uma coisa que, assim, aqui tá meu queixo, caiu. Eu pensei, caraca, e é uma parte mega desafiante. E quando eu completei aquela bosta, eu falei... Puta que pariu, que foda. Só assim mesmo falando pra poder, né, deixar bem, exemplificar bem a sensação. E foi um desafio pra mim, entendeu? Que eu gostei bastante. Então, assim, teve esse do Dragon's Dogma 2, que é um exemplo de que o primeiro eu quis dropar, não fiz isso por conta... Não sei por que eu não fiz. Eu não tenho amor próprio, né?
Porque a gente já falou isso diversas vezes aqui no Hit Kill.
Por isso que eu terminei aquele primeiro Dragon's Dogma bugado, que eu falei, ah, eu terminei o Dark Arisen. Mas você não terminou o bugado.
Ou seja,
eu
você terminei. É porque você quer se sentir superior também. Mas tem isso.
Sempre, meu bem, sempre. né? Mas tem um em específico, pra começar a minha lista aqui, né, é pessoal de rage quits. Gente, qualquer Souls-like pra mim é um rage quit. Novamente, eu sei que ele é um nicho de jogo dentro do nicho e que ele tem um público que gosta disso, mas esse é um daqueles gêneros que eu já sei que não é pra mim. Porque eu sei que meu nível de estresse vai ser muito maior do que qualquer diversão que eu vá ter. E olha que eu gosto de RPG com pegada medieval, de exploração, open world. Gente, sim, eu adoraria adorar Elden Ring, mas não dá. Não porque eu não goste do que ele propõe, mas é como ele propõe que eu sei que vai me lascar.
Você falou agora sobre Souls-like. Na minha listinha que eu montei aqui, eu coloquei Dark Souls 3, né?
Não, eu não cheguei nem nele, eu parei no Demon Souls.
Não, então, mas calma lá. Eu tava
na... parou cedo.
Eu tava na... Teve uma grande promoção na nuvem, como eles sempre fazem, né? Isso há muito tempo atrás, né? Eu acho que foi em 2018, 2019, que eu acabei comprando vários jogos e dentro deles tava na promoção lá o Dark Souls 3. Eu falei, cara, o pessoal fala que o Dark Souls 3 é o mais agradável pra novos players. Ele não tá tão caro, acho que eu paguei, sei lá, uns 20, 30 reais nele. Aí eu comprei, baixei. Eu falei, tá, agora vai ser minha primeira experiência de
criança
Souls
toda
Life.
Feliz, né? Ah!
Todo feliz. Aí no começo do Dark Souls 3 tem o tutorial, né?
Esse tutorial já rasga sua dignidade em vários pedacinhos.
Tutorial de Dark Souls, mano, é mancada.
É, tem um tutorial. Assim, eu sei que o tutorial do Dark Souls, ele tem um caminho a se seguir, mas ele meio que não te prende num tutorial fechado. Às vezes tem caminhos, né, que você vai num boss mega difícil e um mais fácil. E nesse Dark Souls 3, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu parei num lugar, numa arena gigantesca, que tinha um cara com uma armadura e um escudo, assim, de 55 metros. E uma espada do tamanho da Torre Eiffel. Aí eu falei, tá, eu acho que ele, assim, vai ser justo comigo. É tutorial.
Vai, sim, vai. Acredito, confia.
A ingenuidade do Ari, cara.
Aí eu lembrei de alguns streamers, que eu já vi, eu gosto muito de ver streamers jogando Souls-like. É, que eles falam, Dalis, você tem que ficar rolando, né, pra você não tomar dano, né, no tempo certo. Aí eu fui tentar, né, reproduzir isso, né. Até consegui sobreviver um pouco, só que eu não conseguia bater no cara, porque você tinha que ir pras costas dele, né? E quando eu bati a primeira, ele já virava com aquela espada do tamanho da Torre Eiffel e me tirava o sangue inteiro. Eu acho que eu tentei umas 4 ou 5 vezes passar desse boss, aí na quinta vez eu desinstalei o Dark Souls 3.
O pior é que o mais legal de Souls-like nisso tudo, né? É que ele é perfeito, perfeito, perfeito para aquela frase que até o Ari falou nos bastidores aqui, de que você precisa estar no mood. Você precisa estar com... Você precisa saber o que te espera.
Tem que estar no clima.
Total, cara. Você precisa... Por isso que eu só pego, por exemplo, um Souls-like por ano pra jogar. Porque eu penso assim, putz, eu vou jogar isso, então eu vou meio que liberar a minha agenda de jogos dessas semanas pra aprender esse jogo. Porque eu acho que Souls-like é tipo um jogo de luta. Você não joga sem aprender. Você literalmente tem que aprender todas as mecânicas possíveis disso daí, cara.
Olha, mas pra te falar que assim, eu sou um tipo de jogador que eu até falei agora no começo. Eu gosto de desafio, sim. Eu gosto de jogar jogos no difícil. Só que o Dark Souls, pra mim, ele tem um problema que eu acho ele um pouco...
Ele já é muito difícil.
Não, não é que ele é muito difícil. Eu acho que ele é injusto. Porque o Dark Souls, ele não me cansa pelo boss ser complicado. Porque todo boss do Dark Souls, ele tem uma maneira de... Como é que o pessoal fala? Ele tem um caminho a ser seguido, né?
Tipo, um padrão, ele tem um padrão.
Exato, ele tem um padrão de ataques. Então você tem que memorizar esse padrão pra você enfrentar ele. Esse é o básico do Dark Souls. Só que o problema é que quando você morre, você volta lá atrás na fogueira. Aí você tem que enfrentar os mesmos bichos de novo, porque eles respawnam no meio do caminho. Então você acaba tendo que fazer o desafio de chegar até ele muitas vezes. E isso me irrita.
Não, eu concordo, mas assim... Comparativamente, eu acho, por exemplo, os Souls-likes menos injustos do que a franquia Monster Hunter. E eu vou te explicar por quê. Porque o Monster Hunter é um jogo que eu amo, especialmente esse mais contemporâneo, o World, que eu joguei 900 horas do World, mais a Iceborne, doença.
O crack,
não, sim, fiz tudo. Tem todas as armas, aqueles... Enfim, só que acontece... O boss dos Souls-likes, você aprende os padrões. Quando você mata ele, você sabe o que você vai receber desse puto. O Monster Hunter, você não tem como decorar padrão, porque ele vai te atacar da forma como ele achar que ele vai te atacar.
É bem aleatório mesmo.
E outra coisa, e não necessariamente você vai conseguir dele o loot que você precisa. Então você vai ter que ir nele várias e várias e várias vezes. Que quem nunca jogou Monster Hunter precisando de um rabo da porra do bicho, você corta o rabo e vem o quê? Uma joia. Caraca, enfia a joia no... Eu quero o rabo!
Meu, que frase sensacional foi essa, cara?
Eu acho engraçado porque não faz o menor sentido. Porque, tipo, você mata o bicho tá lá inteiro. Você pode esfolar ele da cabeça ao rabo. E não vem o negócio, sabe?
Não, pra você conseguir qualquer coisa de rabo do bicho, você tem que cortar o rabo dele durante a batalha. E aí você vai farmar o rabo, se você lembrar de onde caiu o rabo.
E às vezes tem uns bichos que são muito chatos de você tirar o rabo.
Exato. E aí, aproveitando o gancho de Monster Hunter, a única vez que me deu vontade de dar Raid Quit em Monster Hunter World foi na bosta do bendito do cacete A4 do evento do Final Fantasy que teve no Monster Hunter, que o boss principal do evento era o Behemoth.
Ah,
só
tá.
Que você esquece do Behemoth, aquele chihuahua que aparece no Final Fantasy, o remake. Era porcaria de um bicho do tamanho da tela e que ele era e tinha contador de DPS. E aí, tipo, ele tava lá o tamanho da tela, só que diferente dos outros monstros, que você tinha lá seus 50 minutos pra poder matar, uns 40 minutos, eu esqueci qual é a contagem do tempo. Só que esse tinha contador de DPS, ou seja, você só passava pra etapa seguinte do combate se você desse junto com seu grupo, ou você solando, louco, X dano nele. Porque se você não conseguisse, ia cair a porra de um meteoro, de um do tamanho de um bonde, você, todo mundo perdia. Só que o que acontece? O problema... Acho que esse foi o primeiro grande evento dentro do Monster Hunter World. Então o pessoal tava muito cru ainda. Tinha os viciados, os japoneses viciados, obviamente. Mas era dificílimo você cair numa party em que tivesse gente competente pra jogar com você.
Sim.
Porque você só pode desmaiar 3 vezes. E esse desmaio vale pro grupo todo. Então, se tiver um pereba que desmaiar 3 vezes, você perde.
Nossa,
por conta do
pereba
desgraçado.
O pereba seria eu.
Então, eu não joguei o World, eu joguei o Monster Hunter Rise, né?
Não, o World é muito melhor do que o Rise.
É, então, eu joguei o Rise e sempre que eu precisava matar, né, as coisas mais difíceis, os bichos mais difíceis do jogo, tinha esse negócio, né, de você entra numa party online e você tem que ter a sorte da pessoa não ser uma idiota.
Quando você caía naquele grupo cheio das letrinhas que você não entendia, ai meu Deus, é japonês, graças a Deus.
Sim, exatamente, porque eles me carregavam.
Sim.
Era maravilhoso.
Não, mas aí o que acontece? Eu joguei, e aí só pra contextualizar pra vocês o ódio, no finalzinho, quando você conseguia dar os DPS e você ia pra última parte do desafio, né, que era basicamente que você tinha que dar a última surra nele, que aí ele ia dar um espizão no chão, um negócio assim, e ia fazer cair do céu, sei lá o quê, umas pedras enormes no chão. Essas pedras, você precisa chegar nelas num timing, num determinado tempo, pra você usar ela de escudo, porque o último golpe dele antes de morrer é uma supernova que você não tem como bloquear. Ou você se esconde atrás da pedra, ou você morre. E assim, você só faz a pedra cair se você der dano nele o suficiente. Então, o que acontecia? A primeira vez que eu quase consegui, e essa foi a vez que aí que vem o Raid Quit, que eu cheguei nessa história. A primeira vez, depois de 60 tentativas, que foi isso, tá? Mais
Meu
de 60
Deus.
Tentativas, porque eu queria aquela armadura.
Eu teria parado na sexta tentativa.
Não,
tinha
60.
Uma Vivi, então, antes desse boss e depois desse boss. Porque esse boss consumiu toda a sua vontade de desafio, né?
Exato, eu vou chegar nesse ponto. Então... Depois de 60 tentativas, foi que a gente estava chegando no finalzinho, caíram as pedras. Eu fui pra pedra, né? Era uma equipe de 4, tinha umas pedrinhas, cada um foi pra uma pedrinha, e a gente ficou procurando. Cadê o bendito do arqueiro? O cara lá atrás, não, da heavy ball gun, né? Que é tipo, que você tem que deitar no chão pra ficar botando as balinhas e atirando. O cara lá na puta que pariu, a gente mandando gif pra ele, tipo, vem, 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 porque a gente já tinha desmaiado 2 vezes, entendeu? Vem, 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 que não sei o quê. E também nem adiantava nada, porque aquilo dali mata todo mundo de uma vez só, mesmo se não tivesse morrido ninguém, né? E aí o cara, ele veio correndo, na hora que ele foi pular e dar o pulo do super-homem, como a gente fala no Monster Hunter, né, que é que você pula e dá aquele dash pra você dar aquele mergulho pra alcançar a pedra, pum, veio a supernova, matou todo mundo. Cara, olha, me deu uma raiva tão grande. Eu peguei o controle, assim, era no PS4 ainda. Eu mirei na parede, mas não joguei. Mas a força que eu tava fazendo no controle era tão grande que eu quebrei o analógico. Não quebrei de quebrar de sair, mas ficou dando drift eternamente. Eu tive que comprar um controle novo.
Meu Deus do céu.
Isso é muito sal. Isso é muito sal, cara. Que nível de sal, cara.
Foi a primeira vez na minha vida. Gente, eu já tive Atari. Atari era aquele controle que você ficava, você matava o controle. O primeiro controle que eu quebrei na minha vida foi o PS4 por conta desse boss, entendeu?
Não, por causa do player infeliz, né?
Sim, não, esse foi o momento que eu desliguei o videogame e fiquei quase uma semana sem jogar o Monster Hunter. Eu pensei, cara, o evento vai acabar. E aí eu peguei de novo, joguei mais umas 20 vezes, até que eu caí com os japoneses. Ai, meu Deus, que alegria.
Amamos japoneses.
Cara, os três japoneses com heavy ball gun, e eles sabiam usar a bosta da arma, metendo tiro no bicho, e eu só ali, praticamente sentei numa cadeira, peguei um suco. Não, eu fiquei bufando eles, pelo menos assim, cara, não vou fazer nada, que é pra não atrapalhar, deixa eles, vou bufar aqui aqueles bichos de vida, de proteção, e aí passei, então.
Nossa,
sim.
Maravilhoso, no Rise eu já caí já também com... Cara, parece que eles, esses top players de Monster Hunter adoram jogar com arma, né? Porque sim. Eu caí com um cara que...
Light ball gun e heavy ball gun.
Exato. Eu caí com um cara, eu lembro, japonês, que eu tava enfrentando também um bicho lá gigantesco, que é muito acima do meu nível, mas eu queria farmar ele lá e tal, aí eu caí na party com ele. Cara, o cara comeu o monstro com farofa.
Uhum.
Em 2 minutos. Eu falei, meu Deus, eu quero ser assim. Só que aí depois eu vi o trabalho que dá pra ser desse jeito. Aí eu não desisti.
Já que a gente tá falando de jogo, né, que a gente deu Rage Quit por dificuldade, né, dor de cabeça, por aí vai, então eu vou falar do meu. É um jogo pseudo-recente, porque a versão vanilla dele saiu há muitos anos atrás, e daí há poucos anos atrás saiu a versão Plus. Eu tô falando de Jamestown Plus, que é um jogo de navinha, é um gênero que eu gosto demais, mesmo eu sendo bem ruim nele. Ele é um jogo de navinha com elementos de bullet hell. Só que ele tem uma temática muito maravilhosa, é tipo faroeste com ataque alienígena, saca? Tipo, é mó legal esse tipo de temática. E o jogo é muito bom. Porém, a última fase dele me deu um rage quit, assim, eu não terminei o jogo. Eu coloquei uma boa quantidade de horas nele. Eu lembro que eu fiquei um fim de semana inteiro na Steam jogando Jamestown Plus. E, cara, tem uma parte na última fase que tem, além de um monte de tiro em todos os lados, você tem que passar por alguns cantinhos que, se você encostar na parede, sua nave explode. Então, assim, não chega a ser injusto, porque é aquela velha história do get good.
É, sim.
Ah, então, depende.
Porque, assim, eu acho Bullet Hell bem do injusto. É um estilo de jogo bem injusto.
É porque, assim, é o tipo de jogo que ele exige... Porque, assim, jogo de navinha, normalmente, pra quem não manja, ele tem 5, 7 fases. Um jogador bom vai terminar esse jogo em 40 minutos.
Você terminou aquele Ikaruga, Taruga?
Ikaruga? Terminei, Isso Ikaruga. Aí. Terminei tanto no GameCube quanto no Xbox 360. É muito bom.
É
da Treasure.
Bullet Hell, né?
Mas, assim, Ricardo, esse jogo de navinha, ele tinha continues, tipo, infinitos? Ou ele tinha uma quantidade de vida e você voltava?
Não tinha.
Nossa.
Continue infinito não tem. Ele tem, acho que... Ele te dá 5 continues no jogo.
Ah, tá.
3 vidas em cada. E eu chegava na última fase com, acho que, 4 continues. Eu perdia um continue durante o jogo e tinha 4 continues. E perdia tudo na última fase. Tipo, tudo.
Nossa. Mas nem o modo mais fácil do jogo tinha continue infinito?
Não. Eu tentei. Porque, assim, jogo de navinha, quando eu pego, né? Ele é tipo jogo de luta. Eu gosto de aprender. Então, eu jogo primeiro no easy. Daí, aprender o jogo, conhecer um pouco o padrão. E daí, eu vou jogar no normal. E quando eu gosto muito, eu vou pro hard. Só que Jamestown Plus, ele é muito difícil. Muito difícil, assim, pra nível... pra quem manja de jogo de navinha, tipo, é nível Cave, que é o meu estúdio favorito de jogo de navinha. É muito difícil, porque é aquela coisa que eu falei. Além de eu desviar dos tiros, você tem que se preocupar com os caminhos estreitos. Então, você tem que jogar aquela parte da fase várias vezes pra você conseguir identificar o caminho certo e o... Ixi, minha filha ficou brava.
Ela também não gosta desse jogo, não.
E o pior... É que o jogo é maravilhoso. O jogo é muito bom. Só que me deu rage quit. Tipo, chegou uma hora que eu literalmente cheguei e falei assim... Putz, eu não vou conseguir, cara. Tipo, literalmente eu não vou conseguir. É, então, tipo, vamos partir pra outra. Porque esse jogo fica na memória... fica no carinho.
Na lembrança do coração.
Na lembrança. Mas, cara, é, tipo, não vai rolar. Não vai rolar, né? E daí, tipo, uns dias depois, um amigo meu, que é muito bom e gosta muito de jogo de navinha, ele postou um vídeo no YouTube fazendo um CC nesse jogo. Eu quero matar esse cara.
É uma humilhação, né? Mas assim, eu queria aproveitar que você falou em Bullet Hell pra trazer dois Bullet Hells aqui. Um é um Bullet Hell que o Ricardo tá me devendo um co-op até hoje, só que ele desconversou e nunca mais falou nisso, que é o Returnal, que é um jogo maravilhoso. Ele é um jogo maravilhoso. Eu tenho ele no PS5. Só que eu já recomecei ele umas 3 vezes. Porque assim, eu chego, passo do primeiro boss, mas depois, gente, ele é gostosíssimo de jogar, o controle é mega responsível, mas eu sou tão competente nesse jogo que eu já aceitei que sozinha eu não vou conseguir terminar.
Se o Ricardo não quiser jogar, eu jogo contigo, que eu amo esse tipo de jogo.
Que ótimo, porque assim, agora ele pode co-op, né, eles liberaram, porque assim, quando um cai, se o outro ainda estiver vivo, ainda dá pro outro levantar a pessoa, né, eu sou muito incompetente nesse, eu sei o que fazer, eu sei pra onde ir, as pessoas só não me deixam seguir o meu caminho, sabe, é uma coisa muito triste.
Roguelike, ele tem essas pegadas, né, vocês já desistiram, já deram rage quit algum roguelike?
Nossa, não, porque não. Eu amei Hades. Não. Eu amei Hades. Eu fechei ele 10 vezes, que é quando você faz o final verdadeiro, né?
Não, eu não sou doente que nem o Ari, mas não, eu já fechei.
Não, mas o Hades, se você fecha uma run só, você não fecha o jogo.
Eu sei que são, que, tem que você tem que fazer algumas vezes até você
vezes.
Enfrentar.
Eu levei 25 horas pra fazer
Deus
isso.
Deus me livre.
Ah, mas foi tão delicinha, mano,
não,
aquele jogo.
Eu gosto muito de roguelike e roguelite, né? O problema é quando ele realmente não me deixa nem ser o rogue, né? Pra nada, entendeu? É o Returnal. Mas assim, um outro Bullet Hell, que ele é bem desafiador, ele é divertido, mas extremamente punitivo, ele é um indie. Eu joguei numa live uma vez, que é o Textorcist, The Story of Ray Bibia.
Que porra, é... que nome é?
Não conheço. Tô por fora total.
Textorcist. O que acontece? Você é um exorcista, né, que você tem que ir lá, ele é todo irônico,
eu,
né, todo sarcástico.
Eu vi a sua live jogando esse jogo.
Ele é todo sarcástico da vida, né, ele é um padre exorcista, que ele vai exorcizar as pessoas, só que ao invés do tradicional, vamos lá, ele é pixel art, só que pra você exorcizar o demônio, você tem que recitar as orações digitando conforme vai aparecendo na cabeça dele ali.
Isso é legal, hein?
Só que aí o que acontece?
Ah, tipo,
é por isso que é texto.
Tipo The Type of the Dead, cara. Mó
isso,
legal.
Só que
isso
aí
é
o
legal.
Que acontece?
Tu precisa ser bom em digitação, hein?
Os demônios, eles te atacam com ataques bullet hell. Então você tem que fazer duas ações ao mesmo tempo: digitar a oração e desviar do bullet hell.
Mas como é que você vai digitar, sendo que você digita com as duas mãos, né?
Ele te dá um micro timing. Por exemplo, você tem que digitar... Você escreve, sei lá o quê. Puta que pariu, fudeu. Aí depois que você escreve isso, você tem...
Que jogo estranho pra ter uma frase dessas, mas beleza.
Né? Você dá uns 2 ou 3 segundos, você aproveita pra desviar da bullet hell vindo. Aí enquanto o bicho tá carregando mais ataque, você digita mais alguma coisa.
Ah, tá, entendi.
E aí é essa loucura o tempo inteiro. Então assim, nossa senhora... É assim, eu só dei rage quit nesse jogo, em live, porque como eu peguei o jogo... gratuito lá pela Epic Store, o jogo ele tava meio bugado, sabe? Então chegava na terceira fase, ele dava crash e saía. E eu depois da terceira vez eu desisti do jogo. Mas
você provavelmente ia desistir mesmo se não tivesse dado bug ou crash.
Pô, não, mas eu tava quase terminando a terceira parte, cara. Eu tava feliz.
Vocês jogaram... Sabe que você me lembrou esse game aí? Foi o Vampire Survivors, inclusive.
Esse é outro
Vampire
também.
Vampire Survivors,
mas...
eu zerei.
Nossa senhora, outro louco.
Mas a minha preocupação com o Vampire Survivors em relação ao Rage Quit é mais a performance do jogo, né? Porque eu tenho aí no Switch, que eu tô louco pra começar a jogar, mas ouvi falar que quando tem muito... Tipo, chega uma hora que o jogo... Tipo, ele não aguenta mais e vai pra, tipo, 10 quadros, cara.
Eu não tive tanto problema, não. Mas, sim, tem uma... Se você chegar bem no finalzinho, dá uma quedinha de quadro, sim. Mas eu consegui zerar o jogo, não é um impeditivo. Mas é difícil pra caralho.
É, tem no celular também, né?
Não, mas no celular é péssimo, porque você joga com o celular em pé e você não tem a visão lateral dos bichos chegando.
Ah, entendi.
É mais difícil ainda.
pegando um outro gancho de gênero, de rage quits da vida, tem um, esse eu já vi gente jogando, já vi live, e esse é um daqueles que eu falo, não quero nem chegar perto, que são aqueles jogos, o Ari vai rir porque a gente jogou algo parecido na última live, de ficar subindo e se você cair, você tem que começar tudo de novo.
Ah, esses aí eu desisto fácil, assim.
Que tem aquele famoso Getting Over It, que é o cara dentro do caldeirão com um martelo, que você... O martelo não, a marreta que você vai subindo.
Inclusive agora tem uma nova versão dele, você chegou a ver, que é aquele do...
Tem um que eles ficam segurando uma roupa, engrenagem,
sim.
Eu não lembro o nome.
Não, então, mas tem um desse do Benedict Fodd, o nome, que é esse do caldeirão.
Fodd, quem?
É o nome do jogo, não sei o que, com Benedict Fodd, é um negócio assim.
Deixa eu ver aqui se eu acho. Ah, é Fodd mesmo, gente, é Bennett Fodd, F-O-D-D-Y.
Isso, é isso aí, então. Tem um segundo jogo que é não sei o que, a Game About Climbing. Bota aí no Google pra você ver. É do mesmo criador, que é o Bennett como é que é o nome dele? Bennett Fodd? Bennett Fodd. Então, que esse, cara não tá no caldeirão. Você agora usa as mãos pra você poder subir nessa montanha pra chegar lá no topo. E, mano, é a mesma coisa. Jogo de rage quit, que você cai tudo de uma vez.
Eu lembro que eu comprei esse jogo, esse Getting Over It, até pensando em fazer live.
Eu comprei ele pra fazer live na época.
Então, ele tava muito baratinho. Eu peguei, eu joguei 10 minutos, peguei o refund na Steam. Porque eu falei, não, isso não vai funcionar.
É só pra gente
mim.
Doente, só aquele jogo. Não, não
eu
dá,
falei, não vai
ou pra,
funcionar.
É pra fazer stream mesmo e dar chilique
não,
falso.
Mas a questão é que eu não ia conseguir fazer o streaming, porque assim, eu ia ficar putíssima da minha vida se eu tivesse conseguido avançar alguma coisa e caído e ir desde o início tudo de novo. Eu não tenho, eu não sou rica pra poder quebrar o meu controle, as minhas coisas e comprar depois outro novo, entendeu? Então eu evito determinados rompantes de ódio por conta disso. E, tipo, tem vários jogos nesse estilo. Tem aquele Only Up também, que você vai subindo.
Viralizou muito esse na Twitch.
Isso. E tem vários. E tem até jogos de ritmo que tem essa pegada raid também. Vocês já ouviram falar daquele Geometry Dash?
Ah, eu adorava jogar esse no celular.
Deus me livre.
Ah, eu só ouvi falar, assim, não cheguei a jogar, não.
É muito legal esse jogo no celular. Só que aquilo, tipo, eu nunca fechei, mas é um jogo divertidinho pra passar o tempo.
Mas assim, eu coloquei até na minha lista que tem uns clássicos de Rage Quit também, que na época que a gente jogava ele, a gente não dava Rage Quit porque era o único jogo que a gente tinha, que era Ghosts. O Ricardo vai lembrar disso. O do Rei Arthur.
Opa, jogão da Capcom, franquia sensacional.
Teve até um remake, um negócio assim.
Teve, né? Que é muito bom. Saiu pra Switch, PS4, Xbox One, eu acho, ou Xbox Series já na época,
eu
não lembro.
Não me lembro, mas esse era um jogo que, tipo, é outro que eu sei que vai dar ruim se eu pegar pra jogar, mas, tipo, é um excelente jogo.
Ele é bem difícil, principalmente porque você é obrigado a terminá-lo duas vezes, né? Você termina a primeira vez, se mata pra terminar a primeira vez, e daí você descobre que essa primeira run era só uma ilusão, e você tem que recomeçar o jogo pra realmente enfrentar o Final Boss.
A ilusão vai ser eu finalizar esse jogo mesmo.
É o tipo de jogo, né, dessa geração, né, dos 8 e 16 bits, que ele é baseado em decoreba. Então, tipo, você tem que jogar a mesma fase várias vezes. Uhum. E daí vira quase um jogo de ritmo, porque você vai com o controle, você tem que saber exatamente o botão de pulo na hora certa, o tiro e por aí vai. É muito difícil, eu nunca terminei nenhum da série, nem o Ghosts and Ghosts, nem o Ghosts and Goblins.
Vocês falando de jogos, assim, mais antigos, assim, naquela época o que mais tinha era jogo de rage quit, né?
Gente, Contra... essas coisas. As suas fichas que iam embora no Metal Slug quando
Nossa.
Você jogava no Flipper.
Metal Slug, eu jogava no Flipper, assim, obviamente eu não zerava lá, porque é um jogo feito pra comer tuas fichas, sabe?
Sim.
Mas eu fechei todos eles em casa. Mas assim, em casa tem continuo infinito.
É válido.
Não, porque aquele jogo é feito pra te matar mesmo.
Ah, não, jogo de arcade, o objetivo dele é roubar suas fichas, não tem jeito. Qualquer jogo de arcade.
Mas você sabia
jeito.
Que eu já desisti várias vezes de Castlevania por achar muito difícil? Quando era mais novo.
Aí depende, qual Castlevania?
Então, aquele lá do Mega Drive que tem aquele carinha.
O Bloodlines. É muito bom o Bloodlines.
Eu desisti dele várias vezes quando era mais novo. Eu não peguei pra jogar Castlevania recentemente. Inclusive, tá na minha lista pra jogar.
Gente, pega aquele compilado que vende pro Switch.
Então, é isso que eu tô pensando. Clássicos. Mas, tipo, cara, sei lá, ele é muito complicado. Os bichos parece que são muito injustos, parece que não tem abertura ali, tem uma hora que tu fica cercado e depois tem que voltar tudo.
É tudo questão de costume, aí não tem jeito, é questão de costume.
Bem-vindo aos videogames anos 90.
É que assim, os jogos eram curtos, né? Então você terminava eles em uma hora, só que assim, pra você conseguir chegar a terminar em uma hora, você teria que colocar 30 horas nele pra aprender o jogo.
O Metroid, por exemplo, do Nintendinho, né?
Total. Já que vocês estão falando aí de jogo velho, então eu vou falar de mais um jogo que eu dei Rage Quit.
Chega.
Eu dei Rage Quit nesse jogo quando eu tinha 12 anos. Eu tentei revisitá-lo depois dos 30 e dei Rage Quit de novo.
Ou seja, não mudou nada.
Não mudou nada. Porque assim, aí já não é um Rage Quit de dificuldade. É um Rage Quit de um jogo ficar simplesmente chato. Uhum. E olha que é uma franquia que eu gosto bastante, que é o Phantasy Star 2 do Mega Drive. É um RPG.
Tô ligado.
Eu amo demais o Phantasy Star 1 do Master System, né? E eu lembro que quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu peguei o Phantasy Star 2 do Mega Drive e joguei o jogo, assim. E ele não chega a ser difícil, mas ele é confuso de forma proposital. Então, sem um guia, você não tem como se virar no jogo. Tipo, desencana. Você não vai se virar no jogo sem um guia.
Que alguém se lascou pra fazer
com
esse
certeza,
guia, né?
Com certeza, hoje em dia é facinho. E o problema também é que a taxa de encontro no jogo, né, ela é altíssima, cara. Então
Nossa, sim, isso é o que mais me irrita, sabia?
Nossa, e lembrando que é aleatório, né? Então você não vê o inimigo na tela. Então você tá lá, você participa de uma luta, você escapa dela por pouco, você vence por pouco, você dá dois passos e já vem outra.
Exatamente.
Aí, tipo, não é que o jogo é difícil, porque se você farmar, né? Olha que eu não tenho nada contra fazer grinding em RPG, ainda mais antigo, tipo, pra mim é padrão. Tipo, é um recurso do jogo. É uma feature você fazer grinding. Porém, cara, tipo, é irritante o fato de você não conseguir ficar meia hora pra passar de um ponto A pro ponto B, que você levaria 5 minutos, porque você tem batalha a cada 2 minutos. Sabe?
Não, minutos não, segundos.
É, segundos, cara. Você dá 2, 3 passos, batalha. Então chegou uma hora que eu falei, velho, eu tô com 10 horas de jogo e provavelmente não fiz 5%, 10%.
Sim.
E quando eu peguei anos atrás, eu falei 30 e pouco, mas 30 e pouco, mas foi anos atrás eu peguei uma coletânea do Switch, do Mega Drive no Switch, que tem Phantasy Star 2, eu falei, agora vai.
Ah, eu tenho essa coletânea também, ela é maravilhosa,
maravilhosa,
ela é completinha.
Linda demais.
É aquela Sega Genesis Collection,
isso,
né?
Isso, é lindona. Tem muita coisa boa.
E nossa, falou bem daí, hein?
É, então.
Ao mesmo tempo.
Aí eu falei, agora vai. Então daí eu lembro que eu tava com 30 e alguma coisa, tava de boa numa férias do trabalho. Eu falei, agora vai, vou pegar esse jogo esse mês aí, vou terminar.
E
depois de uma semana eu falei, velho, eu não aguento mais entrar em batalha. Eu não sei o que mais tá acontecendo na história, porque eu tô nessa dungeon faz 27 anos.
Nossa, cara, isso
então,
é muito irritante.
Então daí eu larguei.
Tipo,
eu dei o Rage Quit pela parte chata do jogo. O jogo simplesmente ficou chato porque não tinha mais graça.
Mas é por isso que esses jogos antigos de RPG, né, esse Phantasy Star, por exemplo, eles precisam de um remaster, né? E foi o que aconteceu com
remake, né?
Não, remaster, porque eu falo por conta dos Final Fantasy, que tiveram os pixel remaster, né? Que nessas remasterizações eles colocaram a opção de você desligar os encontros quando você quiser. Então, vamos supor que, esses jogos, obrigatoriamente, você precisa farmar. Só que, quando você dá dois passos e precisa enfrentar uma batalha, você acaba farmando demais, sabe? Você não precisa, às vezes. Uhum. Então, você entra numa dungeon, faz tudo, pega o item que você quer, depois tem que voltar tudo e enfrentar todo mundo de novo. Eu desligava os encontros e voltava de boa.
Bota um repelente, tipo Pokémon, porque senão você repel. Não consegue passar em nenhuma caverna, né? Que é
total,
ataque do Zubat,
total.
Né?
Mas é isso mesmo. Eu adoraria que a SEGA pegasse Phantasy Star 1, 2... na verdade, o 2, 3 e o 4, porque o 1, nos Estados Unidos, tem o SEGA Ages pro Switch, que você joga o Phantasy Star 1, e tem todas essas qualidades de vida, né? Esses pontos de qualidade de vida, que você pode ganhar mais experiência das lutas pra você não ficar farmando, você pode desligar o batalha aleatória. Então assim, pô, faz isso no 2, no 3 e no 4, porque assim, o 4 é maravilhoso, ele não tem defeito nenhum, perfeito. Agora, faz isso no 2 e no 3, cara. pra salvar esses jogos, pra galera, tipo, rever, reencontrar esses jogos, conhecer pela primeira vez, obviamente, conhecer pela primeira vez é pleonasmo, né, Ricardo? Conhecer esses jogos, cara, porque é uma franquia que é muito boa, mas que ela, putz, tá faltando coisa aí.
Assim, eu acho que esse jogo aqui, que eu tenho, na verdade, esse gênero, o Ari gosta bastante.
Que é?
Né? Eu vou citar aqui. Que praticamente pra mim é um... Eu começo jogando empolgadona, mas chega um momento que eu falo... Meu Deus, o que, é que eu estou fazendo com a minha vida? Que é... Começou com aquele... É um jogo indie. Que o nome dele é V.
Eu amo V.
É muito bom. Muito bom.
Eu vou falar os outros dois que são do mesmo gênero. Tem esse V. Tem o Super Meat Boy.
Amo também.
Exatamente.
Muito bom.
E finalmente eu comprei e tentei jogar, porque assim, acho ele muito fofinho. Queria ver a história, mas puta que pariu, Celeste. De Celeste,
caraca,
Celestial.
Caraca, Celeste. Demais também.
Ai, sim. Vivi, você perdeu.
Caraca,
porque só falou
a Vivi
jogo bom.
Acabou de falar três jogos maravilhosos.
Olha só, eu falei que o jogo é ruim.
Não falou. Mas você não terminou. E é um ultraje você não terminar esses jogos.
Eu não terminei. Tenho eles no Switch. Comprei no Switch porque eles são caras de Switch. O V. Eu tenho ele na Steam, que eu comprei na época. Tipo, ele veio, sei lá, de graça praticamente, R$5.
Ele é muito baratinho, muito baratinho.
Né? Você joga isso no celular, se duvidar, ele é muito levinho. O Celeste, eu achei lindo. Gente, eu quero ver o final de Celeste, mas eu sou incompetente. E assim, eu vou jogando, eu tento ir com calma. Os meus saves ainda estão lá. Uhum. Esse é um que eu não dei raid quit completo, eu dei só raid. Eu pretendo voltar neles, porque eu sei que eles são jogos... Eu gosto de jogo de plataforma. E só que esses me irritam bastante, então eu tenho que dar uma respirada e ir jogando em doses homeopáticas.
Cara, mas
agora
te falar
de 7.
Que esses jogos aí que você acabou de citar, todos eles são complicados, são difíceis, só que eles não são injustos porque os checkpoints deles são muito generosos.
Sim.
Então, tipo, quando você joga o VVVVVVVVVV, tipo, o jogo é dividido por salinhas, né? Você vai passando por cada uma das salinhas.
Isso deve ter sido o nome criado por gato de alguém que pisou no teclado.
Então, mas é uma curiosidade bem rápida sobre o nome desse jogo, é porque o game, você brinca com gravidade. Então, quando você vai apertando pra frente e aperta pra trocar a gravidade, você vai pra cima fazendo um arco, e quando você desce, você faz outro arco, então fica V, entendeu?
Entendi, faz sentido.
Mas enfim, eles são legais porque eles são, o checkpoint é muito generoso, como eu disse, então tipo, você volta pro comecinho da sala, então dá pra você ser incompetente 50 vezes sem precisar voltar do começo.
Exatamente, essa é a sacada, porque eu sou extremamente incompetente e terminei Celeste e Super Meat Boy, por quê? Porque eu só insisti, cara, só respirava fundo e mandava ver.
Eu vou insistir em algum momento do espaço-tempo porque eu quero, porque são legaizinhos, eu quero terminar pelo menos...
Inclusive, jogue VVVVVV em live, eu quero ver.
Mas assim, gente, antes de falar meu último jogo que eu trouxe na lista, eu queria saber se vocês têm mais exemplos pra gente colocar aqui na mesa.
Então, eu tenho um exemplo. Diga. Eu já falei de jogo de terror, mas eu tenho um joguinho específico que eu desisti quando chegou o protagonista do jogo.
Nossa, quem foi? O Cloud do Final Fantasy? Aquele tofu?
Esse no teu caso é de ranço, né? Mas o meu foi de medo e de difícil. Que é o Alien Isolation.
Deus me livre! Deus me livre!
Esse jogo, a ansiedade desse jogo.
Nossa, eu não consigo jogar esse jogo, não.
Eu comprei Alien Isolation há muito tempo atrás pra Steam. Aí eu joguei umas 4 horinhas dele, que é o momento ali que tu encontra o Alien pela primeira vez. Só que, tipo, o Alien em si é muito inteligente. Eu acho que é um dos vilões, assim, dentro dos jogos, tem uma das IAs mais inteligentes. Assim, a SEGA foi fenomenal quando desenvolveu esse game. Então, tipo, qualquer barulho, qualquer coisa, tipo, se você se esconde muito embaixo de mesas, o Alien aprende isso e ele começa a ver embaixo de mesas. Então você tem que começar a se esconder em outros lugares. Então eu acabei jogando ele no PC, desisti. Aí eu fui num encontrinho, numa festinha que o Ricardo deu na casa dele de jogos.
As festinhas do Ricardo, que eu nunca fui.
Isso. Fui lá e lá tinha um amigo dele que tava vendendo jogos do Alien. E no meio tava o quê? uma mídia física do Alien Isolation do PS4. Eu falei, é agora que eu vou botar, esse jogo, vou fazer justiça pra esse jogo. Aí eu comprei a mídia física porque eu vou me forçar a jogar. Ele tá na fila, mas eu ainda não joguei. Mas ele, eu desisti porque
eu não
desesperador.
Não, eu já não jogo jogo de terror naturalmente porque eu tenho cagaço. Esse então que ele fica me stalkeando, não, eu só comecei. Quando eu escutei o primeiro... Quando eu vi a primeira sombra do bicho, eu desinstalei o jogo. Foi ali que eu dei o rage quit.
Não, e o foda desse jogo é que, tipo assim... Como é que eu posso falar? Você não precisa ficar se sentindo envergonhado de jogar no easy. Porque o easy é difícil. E o jogo, ele é... Eu desisti na época porque ele não tem esse negócio de checkpoint. O checkpoint dele é muito injusto. Porque você, o checkpoint é no save. E teve áreas ali que eu passei, que já tava o alien lá meio que me stalkeando, que eu levei 40 minutos pra passar. E ele me matou lá na frente. Eu tive que voltar 40 minutos de progresso. Eu falei, mano, vai se fuder. Aí eu desinstalei o jogo. Só que agora, como eu comprei a mídia física, eu vou me forçar a jogar ele em algum momento.
Eu já falei de um jogo que eu dropei, né, por ser difícil. O outro jogo por ser repetitivo. E agora eu vou falar de um que eu dropei por ser simplesmente um jogo chato. Eu me decepcionei bastante com esse jogo, simplesmente porque eu achei ele
também
chato, cara. Daí foi um rage quit, mais por um boring quit. Mas eu acho que conta do mesmo jeito.
Conta.
Eu dou scary quits também, jogo de terror.
Então, tá valendo. E daí eu me refiro a Castlevania Lords of Shadow, o primeiro.
Esse daí não precisa nem dissertar, amigo. Ele é horrível.
Gente do céu.
Nem disserta.
Eu peguei o jogo achando que, meu, eu vou enfrentar uns chefes legais, assim... Cara, tem tanta parte onde você só vai do ponto A pro ponto B e não faz nada no
jogo.
É um
saco.
E daí fica aquela câmera travada, né? É tipo Resident Evil, só que o seu controle não é de tanque, então tipo, é só boring. E daí tipo, tem umas partes que tem os colecionáveis e... legal. Daí eu, tipo, sabe o que eu fiz? Eu desinstalei o jogo do Xbox.
Esse é o que você só vê o final verdadeiro se você comprar a DLC, né?
Ah, não lembro, porque eu não terminei,
né,
gente?
Não sei se é um ou dois que
cara,
você
tem isso. Eu fiz, tipo, umas 3 horas esse jogo, daí eu desliguei, desinstalei e fui jogar Super Castlevania 4 no Super Nintendo, que é, tipo, muito melhor. Então, tipo, ó, tem o Rage Quit? Tem, mas também tem o Boring Quit, gente, porque não dá, cara, jogo chato não dá.
Antes de passar pra Vivi, pra ela finalizar, eu tenho um exemplo de Boring Quit também, que foi recentemente, que eu passei, que foi Horizon Zero Dawn.
Ah, vai se lascar, garoto. Vai tomar no seu...
Ah, mas é justo, cara.
Eu não comprei Horizon. Eu porque eu achei ele meio assim... Sabe quando você pega um jogo da Ubisoft e ele te joga no mundo aberto e você fica com preguiça? Eu senti
pronto,
a mesma coisa com Horizon.
Pronto, lá se foi nosso patrocínio. Nunca vai ganhar dinheiro nesse podcast.
Mas, cara, o Ari não tá errado. Porque o Horizon Zero Dawn... Eu terminei ele com umas 80 horas. Só que assim,
eu fiz
foi
tudo também.
Foi tudo em doses pequenas. Por quê? Porque eu não acho o jogo divertido necessariamente. Eu acho o jogo, tipo, ok.
Cara, eu joguei 6 horas do game e ele não clicou em mim, porque eu falei, então, cara, isso aqui, sei lá, tá parecendo um Assassin's Creed com outra
não,
skin,
não consigo,
sabe?
Discordar do Ari, não consigo.
É, o Forbidden West, ele é melhor nesse sentido, em relação à maturidade do... Não chega a ser um jogo soberbo, de maravilhoso, mas ele, nossa, melhorou bastante
então,
em relação ao Zero
Dawn. Eu queria muito
jogar
o Forbidden West, só que o problema é que a história é interligada, aí se eu não jogar o Zero Dawn, eu vou chegar perdido.
Ah, não, tem... Ele faz um resumão no início, relaxa. Você consegue pegar
mas
a história tranquilamente.
Eu duvido que a consciência do Ari vai deixar ele terminar o Forbidden West sem ter jogado o primeiro.
Mas
duvido.
Aí é ele com a consciência
então,
dele
mas
que se lasque.
É foda, mano, porque tipo, eu não gosto de pegar a franquia no meio. Eu detesto
bem, mas aí
isso.
O problema já é com você, né, meu
detesto.
Bem?
Detesto. Assim, obviamente, se for aquelas franquias que cada jogo é independente, aí ok, eu pego no meio. Agora, jogo assim, com história, foda.
De nós três, eu acho que o que mais tem pet peeves de videogame é que é o Ari. Tipo, não, tem
pois
que fazer
é.
3 estrelas, tem que saber tudo sobre o jogo antes de jogá-lo, esse tipo de
mano,
coisa, tipo o Ari.
Isso é coisa de jogar jogo de ritmo, de rock band, de Guitar Hero, porque pra mim uma música só é finalizada se eu pego estrela dourada.
Ai, gente, é quando faz tudo no expert, no full combo.
É, exato. Nossa, e eu tô... E já tem uns anos já que eu tô nessa tara de fazer full combo nas coisas, né?
Deus me livre.
Então, tipo, se não for 100% na música, eu já tenho que jogar de novo, aí depois eu deixo pro outro dia, mas eu tenho que pegar 100%.
E se você tá jogando com ele, você tá indo bem, você que se foda, porque ele vai reiniciar a partida porque ele errou uma, mas você tava indo bem, entendeu?
Vivi, olha...
Isso é jogar com o Ari, entendeu? Mas deixa eu falar aqui meu último jogo.
Ah, tá, não, antes de você falar o último jogo, tem um jogo que você deu rage quit... que eu lembro, e eu acho que você não lembrou aqui nesse programa, que foi o Dead by Daylight.
Ah, mas é porque é chato, é Boring Quit.
Ah, não
é
Boring Quit o cacete.
É Boring Quit. Nossa, é uma comunidade inteira tomando, tendo um ataque cardíaco agora.
Ah, não, gente. Ah, não, mas é que eu... Cara, é tipo, eu joguei. Eu posso falar assim, Ana, pô, mas você nem tentou.
Eu ensinei pra ela, eu dei todos os meus conhecimentos de sobrevivência.
Eu gostei do jogo, o que eu posso fazer, meu bem? Eu tentei jogar, joguei em live várias vezes, joguei, tava assim, okay, com você, joguei com você e seus amigos, entendeu? Mas eu não gostei do jogo. Esse negócio de ficar rodando em círculo, pulando pallet e consertando roteador, não é pra mim, cara, eu não gostei. Como é, não é roteador, não. Como é que é o nome
gerador.
Do troço?
Gerador.
Isso! Roteador foi maravilhoso.
Porque, ela tava consertando os roteadores ali da TP-Link.
Pois é. Assim, eu não curti. Desculpa, eu acho maneiro. Beleza, pra quem gosta, mas não clicou pra mim o jogo. Acontece. Mas, enfim, o meu último jogo que eu queria trazer aqui pra vocês é um joguinho indie. Não sei se vocês conhecem, mas eu joguei ele em live uma vez. Que, assim... ele é muito bonitinho. Você olha assim, ai que fofinho. Você acha que vai ser um passeio no parque, mas é seu pior pesadelo.
Esses são os piores.
Que é o I Am Fish. E tem o I Am Bread também.
Eu vi o Alan Zoca jogando I Am Fish.
Gente,
eu não cheguei a jogar nenhum desses.
Cara, você é um peixe. O nome tá dizendo, né? Você é um peixe. Só que a física desse jogo é uma coisa enlouquecida. Né? Então, assim, e esse I Am Bread eu acho que ainda é pior ainda, porque você é uma fatia de Pampulus Vita.
Eu tentei jogar I Am Bread porque ele ficou gratuito na PS Plus.
Gente,
é terrível.
A questão é que você tem que se movimentar em 4 pontos diferentes. Por exemplo, do pão, você tem os 2 pontos de cima e os 2 pontos de baixo, porque é um corte quadrado do pão. E você tem que se movimentar no sentido de subir as coisas. E se você não subir direito, você se embola, você cai no chão e volta tudo de novo. E essa bosta desse peixe. Fica o peixe dentro do aquário rolando pelos cantos, que você foge de uma casa, não sei o que, aí você tem que voltar pro mar, um negócio assim.
Bem nível Procurando Nemo.
Exatamente, só que aí, gente, você cai dentro do balde, aí vem a porcaria das cara dos passarinhos bicando o negócio. Meu Deus, que ódio. Aí você cai e quebra. É um desespero. É um desespero. Sério, eu fiquei enlouquecida com esse jogo. Lindo, lindo, bonitinho, fofinho. Você quer ter um peixinho desse em casa, no inferno, né? Você quer botar isso dentro de uma panela, cozinhar e comer no almoço, essa bosta desse peixe. Mas, assim, esse foi, assim, um dos maiores raids que eu já tive. Mas é um jogo que tá sempre baratinho. Pra quem tem paciência sobrando... Tem esse I Am Fish, I Am Bread. E tem acho que outro jogo dessa série I Am, alguma
tem
coisa
I Am
também.
Tem Jesus também.
Tem Jesus? Tem um que é um polvo. Você é um polvo. Você é o pai, mas é um polvo.
É o Octodad.
Octodad. Mas eu acho que não é da mesma produtora, não. Mas é o I Am Bread e I Am Fish. De quem é isso daqui mesmo? Pra eu poder xingar direito. O I Am Fish é do... Boss Studios. Que é do mesmo não sei o que, Simulator de cirurgião, como é que é mesmo?
Acho que é Surgery Simulator, se eu não me engano.
Surgery Simulator,
Surgeon
exatamente.
Surgery Simulator, isso aí. Outro jogo também que eu me irritei e larguei, só comprei pra jogar em live.
Gente, eu vivia deixando o negócio cair dentro do corpo da pessoa.
Não, os órgãos saindo, caindo no chão, é uma loucura.
É Surgery Simulator mesmo, que também é do Boss Studios. Eles adoram fazer esses jogos pra testar a sua sanidade. Então, galera, agora a gente quer escutar de você, né? A gente quer escutar, a gente quer ler, tipo, se comunique com a gente. Qual jogo, ou melhor, né? Nunca é um só, né? Quais jogos que vocês quase ou que vocês realmente deram rage quit? Comenta pra gente nas redes sociais, @podcasthitkill, ou também na área de comentários que fica quando a gente posta o programa no seu app de podcast preferido, ou se você quiser um modo mais clássico, manda pra gente em podcasthitkill@gmail.com e vamos continuar esse papo porque o rage, ele existe, ele é eterno. E é isso, galera. Chegamos ao final de mais um Hitkill. Esse Hitkill número 83, em que a gente falou sobre Raid Quit. Afinal de contas, quem nunca deu um raid num joguinho, né? A gente descobriu até algumas classificações novas aqui. Scary Quit, Boring Quit, tudo quit na vida, né? Antes da gente terminar, a gente gostaria de agradecer muito a você que tá curtindo, escutando, compartilhando o Hitkill, seja no seu app de podcast preferido ou também lá no YouTube. Não esquece que a gente tem canal lá no YouTube, que os programas também estão lá. Tem as nossas lives que a gente faz lá de vez em quando de gameplay. Então fica ligado também. E a gente tá em todas as redes sociais com @podcasthitkill. E é claro que a gente tem o nosso Discord. Você pode entrar no nosso Discord também gratuitamente. O link fica também nas redes sociais, é só você caçar lá que você acha. Mas se você quiser ser um Hitkiller, né, que é um Hitkiller, que é VIP no nosso Discord, é só apoiar a gente. Olha só que coisa chique, gente. Seja um Hitkiller no apoia.se/podcasthitkill, que você pode ajudar o programa a crescer ainda mais com qualquer valor. Mas acima de R$10, você tem acesso aos benefícios VIPs do Hitkill, que é participar da parte reservada do nosso Discord, votar no próximo programa, né? São alguns sorteios que a gente está planejando já para o futuro, entre outros benefícios também. Mas agora, antes da gente realmente ir embora, vamos dar os créditos, porque dá trabalho de fazer esse programa. O roteiro, não roteiro, que a gente não fez roteiro nenhum dessa vez, foi feito por essas três pessoas aqui que já falaram com você. E a edição foi feita por ele, que está de volta, menino Ariel Libório. E agora, ufa, a gente vai embora mesmo, gente. Mas onde é que você encontra essas três peças? Nas redes sociais. A minha pessoa, Vivi Moa, você encontra por @ViviVerneck.
Eu estou como @RicardoCiosi.
E você me encontra como @EuAri em todas as redes sociais.
E é isso, galera. Até o meu, o seu, o próximo, de todo mundo que dá raid, porque dá raid é natural. Hitkill.
Hitkill, 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 Hitkill.
Ódio.
Ódio.